Bom dia, irmãos e irmãs. Eu vos saúdo a todos. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejo a todos as bênçãos de Deus, também a todos nossos irmãos que estão conectados conosco. É simplesmente grande graça que o Senhor nos deu já ontem à noite. Nós fomos poderosamente abençoados pela palavra, pela presença de Deus, e já agora, pelos maravilhosos hinos, sim, nós queremos mais do nosso Salvador. Ele tem a plenitude, e também nessa manhã nós estamos em expectativa que o Senhor nos conceda a graça da sua plenitude. Tudo o que nós necessitamos, o Senhor nos dará. Nós queremos, de fato, com todo o coração, estarmos firmes na coisa e caminharmos com tudo, sim, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Deixa-nos também cantar hinos de louvor para a sua glória, começando pelo número 23 do pequeno livro. Jesus chama amigavelmente os perdidos para casa, número 23. Hoje nós temos que ouvir o seu chamado. Hoje ele quer nos dar tudo o que ele preparou para nós, mas temos que vir a ele. Então ele nos ajudará. Antes que o irmão Alfred Borg venha ler a palavra de introdução, e o irmão Schmidt, então, ore conosco, vamos ainda cantar alguns corinhos, começando com o número 1, eles vêm do leste e oeste. Oh, eu quero ver. E o número 5, nós damos... Amém. Obrigado. Que o Senhor também, nesta manhã, possa nos abençoar, nos preparar para sua breve vinda. Isto é o que esperamos. Nós somos tão gratos a Deus por ontem à noite, também por esta manhã, pelos maravilhosos hinos que ouvimos, que cantamos, pelos corais. Que o Senhor possa, nessa manhã, nos dar graça a todos e nos ajudar, porque o Senhor virá em breve. Aqui nós lemos nas paredes, eis que venho sem demora. Apocalipse 22, ele virá em breve, irmãos e irmãs. O tempo está se passando tão rapidamente. E Paulo escreve aos Hebreus, porque somente há um pouco, um pouco de tempo, Então virá aquele que tem que vir e não deixará esperar por si. Nós esperamos por isso, que o Senhor possa nos ajudar também nesta manhã. Para a introdução, eu quero ler uma palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15. Aqui diz Paulo: dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, glória e louvor, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, glória e louvor. E estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é uma palavra de consolo? Não é uma esperança viva que nós temos? Isso é o que esperamos. E se cumprirá assim, porque é uma palavra do Senhor, assim Paulo expressa aqui. Também, nessa manhã, o Senhor possa nos encontrar, ajudar a cada um. Não importa o que necessitemos, o Senhor sabe. O Senhor sabe. E o Senhor ajudou a todos. Quando esteve sobre a terra, todos que vieram a eles ajudou. Jamais ele mandou alguém embora. Ele ajudou. E ele é o mesmo também nessa manhã. Nós cremos nisso? Então, deixe-nos vivenciar isso. Vamos nos levantar para a oração. Ó, fiel Senhor, misericordioso Senhor, nós falamos obrigado ao nosso Pai que está nos céus. Nós te agradecemos pela graça e pela fidelidade na qual Tu te revelaste em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nisso nós reconhecemos que, além de Ti, não há outro Deus, seja no céu ou na terra, ou debaixo da terra, ou em algum lugar, há um nome que seja mencionado que seja maior do que o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Nós te agradecemos também por esta palavra que Tu, nessa manhã, já nos deixaste ouvir, ó Deus, a promessa. Sim, há uma certeza nisto que Paulo expressou pelo poder do Teu Espírito e nos consolou a todos, que nós esperamos, e não em vão, e não sem sentido, mas sim, Tu cumprirás aquilo que Tu prometestes. Nós Te agradecemos e pedimos também hoje, conceda-nos graça, assim como cantamos que viemos de longe, de perto, do leste e do oeste, e do sul e do norte, nos reunimos. Ó Senhor, ajuda-nos, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abra os nossos corações para recebermos e especialmente dar graça de sermos não somente ouvintes, mas de fato atuadores da Tua palavra, porque Senhor dos céus, nós te agradecemos, Tu és ainda o mesmo, hoje ainda é há um hoje para nós, hoje é ainda um hoje para cada um que vem e olha para Ti e quer Te dar a glória. Ó Deus, toca, Senhor, cada coração que está presente aqui, também todos que estão ligados, ó meu Deus, A Ti seja gratidão que a Tua palavra pode ir aos confins da terra e alcança ainda pessoas que Tu determinaste, Senhor, para que saiam. Ó Senhor, ajuda-nos para que possamos ser encontrados, Senhor, atentos, prontos para irmos em Tua direção quando Tu vieres. Graças seja a Ti. Por favor, abençoe também a palavra que nós ouviremos hoje. Unja os lábios, ó Deus. Unja todos os nossos corações, ó Deus, para que aceitemos, recebamos. Senhor, ajude. Tenha misericórdia. Eu Te agradeço por tudo. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam bem-vindos de coração. E o fiel Deus nos abençoe a todos da riqueza da sua graça. Nos dê o grande privilégio de compreendermos tudo corretamente. E como nós já ouvimos na palavra de introdução, isto nós vos falamos como uma palavra do Senhor. Malaquias, a promessa, é uma palavra do Senhor. Mateus 17, versículo 11. Eu vos enviarei o profeta Elias, é uma palavra do Senhor. Tudo é uma palavra do Senhor em toda a Bíblia. E quando o tempo se cumpre, então Deus ilumina a palavra do Senhor que para aquele período, etapa especial, está determinada. E isto é o poderoso na igreja do Deus vivo. Que nós não somente falamos e pregamos aquilo, o que foi uma vez, mas o que é hoje. E nós podemos dizer diante da face de Deus aquilo que nós, como última mensagem, pregamos. É a palavra do Senhor para este tempo, pois assim Deus prometeu: eu vos enviarei o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas. Esta é a palavra do Senhor, a direta promessa antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quem passa ao largo disso, passa ao largo de Deus. E por isto, nós podemos repetidamente, novamente ressaltar: quem encontra graça diante de Deus, a esse ele deixa saber os seus caminhos. Ele deixa a palavra iluminar, que é determinada para o tempo no qual nós vivemos. E nós somos muito, muito gratos também, especialmente pelo ministério do irmão Branham. Isso nós podemos sempre repetir. Eu hoje não teria um ministério se Deus não tivesse chamado o irmão Branham diretamente e o tivesse enviado. Todos nós não teríamos sabido nada do que Deus determinou para o nosso tempo, e por isto somos gratos que nós reconhecemos o tempo e a hora. E como nosso irmão Salomão da Irlanda, ele telefonou e disse: diga a todos, Lucas 19, versículo 42, ó, que tu, no teu tempo, tivesse reconhecido o que serve para a tua paz. Disso se trata hoje. Não movimento carismático, não reuniões, movimentos de diversos tipos, não. Mas saber que agora, nesse último período de tempo que nós chegamos, e que o Senhor cumpre as suas promessas em Israel e na sua igreja do Novo Testamento. Para Israel, Deus deu promessas muito naturais, lhes deu a terra. A cidade de Jerusalém lhes deu, desde 3 mil anos, Jerusalém foi consagrada a Deus como a cidade que o Senhor elegeu, assim que em Isaías 2 está escrito: a palavra do Senhor sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. Também a fundação da igreja neotestamentária no Monte Sião, quantas vezes nas nossas viagens por Israel nós estivemos no cenáculo lá no Monte Sião, onde a última ceia aconteceu, onde o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Quantas vezes nós lá cantamos: vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Também hoje, nós podemos reconhecer que Deus tem um caminho, mesmo seja difícil, e a incredulidade fez o caminho ainda mais difícil, como já era. Mas bem no fim, Deus chegará ao seu direito com todos que lhe deram fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, deixe-nos de coração crer as promessas de Deus, crer de coração. Eu li quando o povo de Israel, após o cativeiro de 70 anos, retornou e reedificaram o templo, e o velho fundamento foi encontrado. Toda a congregação jubilou em alta voz e louvou e agradeceu a Deus, o Senhor, que haviam chegado de volta ao lugar que Deus havia determinado para eles. Me veio o pensamento: como é hoje conosco? Deus nos trouxe de volta à palavra original, ao fundamento, ao ensinamento dos apóstolos e profetas, que Deus determinou para serem a base na qual a igreja neotestamentária foi edificada. Como deveria ser o eco em nós: graça, ter encontrado graça diante de Deus, E aquilo que Deus determinou para esse tempo, que nós podemos reconhecer e podemos ter parte nisto. Que graça Deus nos deu. Deixe-me também falar isto ainda, a dor. Que irmãos mal compreendem as citações do irmão Branham, é simplesmente tão grande. Não há nenhuma pessoa sobre a terra que preze mais alto o ministério do irmão Branham que o irmão Frank. Mas o irmão Frank tem simplesmente a tarefa, a missão de levar tudo de volta à Escritura. Se o irmão Branham, por exemplo, diz tudo o que Deus tinha a dizer à Igreja do Novo Pacto, finda com a última era da Igreja para Laodiceia, então isso está 100% certo, mas que então que a Igreja é arrebatada, não, a Igreja e a noiva são mencionados até Apocalipse 21 e 22. E lá ainda está escrito, e o Espírito e a noiva falam, dizem, venha, e quem ouve, diga, venha. Simplesmente, o irmão Branham, ele disse claramente, suficiente. Mas se os irmãos, então, partem do princípio que com o fim de Laodiceia, então o arrebatamento será, então eu tenho que dizer a todos que ainda estamos na era de Laodiceia, ainda vivemos nessa era, ainda é a última era. Isso não findou em 1963 ou 65, mas sim, é simplesmente está aí. Então, o irmão Branham diz, na última era da Igreja, a noiva é chamada para fora. E então, nós não somente estamos na era de Laodiceia, mas estamos na era da Igreja Noiva, que foi chamada para fora. Irmãos e irmãs, vocês sequer podem imaginar que gratidão simplesmente vem dentro de mim para agradecer a Deus, porque assim ele perguntou naquela época, e assim ele pergunta hoje ainda, vocês todos compreenderam tudo corretamente? Você, eu, compreendi ou compreendemos tudo corretamente? E o Espírito de Deus guia-nos em toda a verdade. E o último período do tempo tem a maior promessa que a multidão vencedora com o Senhor, o nosso Senhor Redentor, o vencedor, se sentará no seu trono. Todos que nesse período de tempo vencerem tudo, não somente serão arrebatados, mas se sentarão com Ele no seu trono, assim como Ele venceu e se sentou sobre o trono de Deus. Nós todos sabemos, o trono de Deus está no céu, e o trono sobre o qual nosso Senhor se sentará, disto lemos em Mateus 25, Ele se sentará no seu trono e todos os povos se reunirão adiante dele e nós sentaremos junto com ele e nós julgaremos os povos e as 12 tribos de Israel. Serão julgados pelos 12 apóstolos. Tudo está escrito dentro da palavra de Deus, e nós podemos, de fato, repetidamente ressaltar que o Senhor nos deu a graça de passarmos adiante a sua palavra revelada em todo o mundo. Também isso tem que ser dito. Às vezes, o irmão Branham, de fato, disse: a mensagem irá para um outro país, a um outro povo. Ontem, ainda ali, eu sublinhei, ele trouxe a mensagem, mas não pôde fazer mais viagens. A única viagem que o irmão Branham, após a abertura dos selos, ele pôde fazer, foi para a África do Sul. E lá, então, estava no seu passaporte: não pode tomar parte de reuniões religiosas. Sim, e vocês não podem imaginar quão decepcionado o irmão Branham estava quando ele viu este carimbo no seu passaporte. Quando estive agora na África do Sul, especialmente em Durban, tive que me lembrar: 300 mil pessoas estiveram naquela época lá, quando ele pregou, reunidas lá. Mas isto ainda foi o tempo do apartheid. Ninguém pode imaginar como terrível isso foi. A nação estava partida em três partes: aqui os brancos, aqui os africanos e lá os asiáticos. Até no aeroporto havia três entradas: uns entravam aqui, os outros aqui e os outros lá. Graças seja a Deus que este estado encontrou o seu fim. Diante de Deus, todos nós somos iguais. E eu ainda posso me lembrar muito bem, justamente nesta virada, quando fui chamado a Pretória para a televisão, que eu deveria dizer algo sobre isso, e eu, de fato, abri meu coração e disse a todo o povo o que eu sinto. Simplesmente maravilhoso. Mas o irmão Branham, ele tinha algo no seu coração. Ele queria, de todas as formas, ir à África mais uma vez. E ele disse: o meu ministério na África ainda não chegou ao fim. Ele ainda hoje não chegou ao fim. Ele encontrou o seu prosseguimento em nenhum outro continente. Vêm milhares, centenas de milhares, são aqueles que creem na mensagem. Igrejas de 3, 4 mil pessoas em todo o país, a mensagem é carregada e é crida de coração de um país para o outro. Irmãos e irmãs, nós olhamos simplesmente ao tempo maravilhoso, de volta ao tempo maravilhoso. São 51 anos, serão no dia 24 de dezembro, desde que o irmão Branham partiu, e 50 anos no qual a mensagem foi levada a todo mundo. Deus, de fato, cuidou de que tudo o que lhe foi revelado fosse levado a todo mundo, pois assim é a última promessa, que o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Isto nós fizemos nos últimos 50 anos, literalmente, nós vivenciamos isto. E nós somos gratos também hoje por todos os nossos tradutores. Um vem de Hamburgo, o outro vem da Itália, dos diversos países e cidades. Estamos aqui reunidos para ouvirmos a palavra de Deus e todos os nossos irmãos que traduzem as pregações, porque eles vêm, porque nós, de diversas nações, estamos reunidos aqui, e todos que em todo o mundo estão vindo têm o privilégio de ouvirem na sua própria língua a última mensagem divina e terem parte daquilo que Deus está fazendo no presente. Nós temos muitas, muitas saudações, recebemos de novo, e também telefonemas, que sequer podemos entrar em detalhes em todos aqui, mas todos nossos irmãos sabem que nós prezamos quando nos enviam e-mails, somos simplesmente gratos, de coração gratos, e também somente as saudações breves da África do Sul, do irmão Gonga, irmão Nyagi, irmão Badi, irmão Isaac, irmão Salomon, irmão Jason. Sim, todos os irmãos de todos os lugares vêm telefonemas e todos são abençoados. Então não quero também perder a oportunidade de talvez no fim de chamar nossos amados irmãos para que ainda orem conosco e que nós juntamente possamos trazer a obra de Deus diante do trono de Deus. Que todos sejam bem-vindos, nosso amado irmão Charles de Guadalupe, irmão Didier e todos os irmãos, os irmãos da Romênia, irmão John, irmão Daniel, todos os irmãos da República Tcheca, da Polônia, de todos os países, o irmão Nobel Gil do Paquistão, que todos sejam abençoados no nome do Senhor. Porque eu justamente mencionei Paquistão, uma república islâmica, mas imaginem, nosso irmão Michael está agora em Lahore, na cidade mais central no Paquistão, e prepara as reuniões. Deverão haver entrevistas na televisão. Eu serei recebido no aeroporto por uma delegação do governo. Me foi feita a oferta de pernoitar no hotel do governo, e que seja assumido todas as contas, que eu seja recebido como um hóspede estatal para visitar o Paquistão, e então para passar a todo o povo a palavra de Deus. Lembrem-se de mim, especialmente para o próximo fim de semana, que também numa república islâmica a verdadeira palavra de Deus possa ser passada sem compromisso. E como o Senhor, desde o começo, me guiou, eu jamais me meto em questões políticas e jamais também em religião. Eu prego simplesmente todo o conselho de nosso Deus. E também, para isso, somos gratos de coração, que também todos que estão conectados agora, da Nova Zelândia, Austrália, Canadá, de toda a África, Europa, e nós temos acima de 170 países, acima de 1.500 conexões que de fato estão vindo, estão tendo parte naquilo o que, como última mensagem divina, está sendo pregada. Irmãos e irmãs, Deus, Ele Ele teve que fazer uma correção. Ele nos tirou da mistura babilônica para fora, nos arrancou disto. Vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. E por isto, nós não voltamos àquilo que Atanásio disse, ou Augustino disse, ou alguém disse. Nós voltamos para aquilo que Deus, na sua palavra, seja por Pedro, por Paulo, por Tiago, ou no nosso tempo, através do irmão Branham, tudo isso que nos foi dito, nós voltamos à palavra original. Irmãos e irmãs, nós temos o fundamento original, nós vimos, de fato, fomos trazidos de volta. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas sim, nós reconhecemos a mensagem da hora e nós podemos crer, como a Escritura disse, somente o caminho da fé é seguro, inalcançável para o inimigo. Assim como o coral cantou, o Senhor, Ele caminha conosco, seja que seja pelas águas, seja pelo fogo, o Senhor caminha pela graça junto conosco. Talvez ainda seja mencionado o segundo fim de semana, se Deus permitir, no Paquistão, o terceiro em Guadalupe. Eu somente voltarei, estarei 3 noites aqui, então irei de novo para a próxima viagem. Mesmo se visto fisicamente, eu estou idoso, mas a palavra de nosso Deus é sempre nova. É sempre fresca e nós podemos de coração agradecer a Deus. Não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. Deixe-me, antes de entrarmos na contemplação da palavra, ainda dizer, se há irmãos aqui, irmãs aqui, que por si mesmos não podem traspassar, que necessitam de oração, aqui há irmãos, nós queremos orar uns com os outros e uns pelos outros. Se ainda há alguns aqui que ainda não têm revelação, seja pela palavra, seja pela promessa que foi determinada para o nosso tempo, venham ao Senhor, nós juntos pediremos e Deus ouve oração. Primeiro, Ele coloca o desejo nos nossos corações e então Ele acalma esse silêncio. Deixa-me ler a passagem bíblica de Esdras, capítulo 3. Aqui está escrito no capítulo Esdras, capítulo 3, versículo 11. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Todo o povo, então, e todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação, da casa do Senhor. Não somente louvor, mas de todo o coração, de toda a alma. Vocês sabem, nas reuniões carismáticas, há uma palavra-chave que se chama louvor. Louvor. Louvor e glorificação, louvor e glorificação. Vão para aqui, vão para lá, todos os lugares, louvor e glorificação. mais alto louvor e glorificação. Mas aqui, o louvor, havia o povo de Deus, estava na cidade de Deus, ao fundamento, ao lugar onde o templo estava, foi trazido de volta isso. Esta é a grande diferença entre louvor e glorificação e louvor e glorificação, entre adoração e adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus no Espírito e na verdade. E por isto, o nosso Senhor disse, em vão me honram porque tomaram para si estatutos humanos. Também isso deixa-me dizer, o que se refere ao ministério do irmão Branham, todos vocês sabem, vocês leram as pregações, havia o irmão Junior Jackson, ele teve um sonho e ele viu o irmão Branham sobre um cavalo branco, com um chapéu de cowboy, e ele afirmou que ter ouvido a voz, eu caminharei mais uma vez por esse caminho. E de acordo com este sonho e dessa citação, o irmão Branham, de fato, em muitas pregações, disse, eu caminharei por esse caminho mais uma vez. Cavalgarei por esse caminho mais uma vez. Então, sobre isso, os irmãos fundam a sua doutrina, que o irmão Branham retornará e, então, finalizará o seu ministério, assim como pregaram também, que 30 a 40 dias ele estará. A nossa posição é somente o que Deus de fato disse em sua palavra. E como o irmão Alfred Borg leu, isso nós vos falamos como uma palavra do Senhor. Neste lugar aqui, somente será pregado, será somente ensinado aquilo que nós podemos pregar da palavra de Deus. E tudo mais, nós deixamos com Deus. Há os outros que dizem, sim, o irmão Branham, na bênção da sua filha Rebeca, disse, você é uma profetisa do Altíssimo. Ele disse de fato, mas ela viveu e morreu sem ter sido profeta, profetisa. E no seu filho José, o seu filho mais amado, com o qual esperou anos e anos, até quase um filho prometido, na sua consagração ao Senhor, ele disse, você, meu filho José, você será um profeta do Altíssimo. O irmão Branham, de fato, disse. Mas aí uma vírgula. E atrás da vírgula, ele diz, esta é a minha oração. Esta é a minha oração. A oração de um pai que o seu filho amado consagra a Deus, esta é a minha oração. Tudo mais, nós temos que deixar com Deus. Mas agora, de fato, a coisa mais nova é que fizeram que nem um modelo padrão com um cavalo branco, com o irmão Branham, sobre o cavalo branco, numa mão a Bíblia, na outra mão a espada, sobre a cabeça o chapéu de cowboy. Onde isso deve guiar? A quem deve guiar tudo isso? Irmãos e irmãs, eu tenho que pregar a verdade. Mesmo se irmãos que compreendem tudo errado, me apedrejam. Isso não me ocupa mais. Eu estou determinado de somente pregar aquilo o que está escrito na Bíblia. Somente aquilo que está escrito como palavra do Senhor. Tudo mais eu deixarei com Deus de uma vez por todas. E por isso nós temos todos os outros. Não são vocês gratos que nós não seguimos fábulas engenhosas ou certas interpretações, não caímos, não somos vítimas disso, mas sim que nós, pela graça de Deus, somos guiados na palavra e na vontade, permanecemos na palavra e na vontade de Deus e sabemos somente o que está na palavra de Deus. Isto é uma palavra do Senhor, e somente isto é pregado, tudo mais nós deixamos isto ao Todo-Poderoso Deus, que tudo guiará tudo maravilhosamente à sua conclusão. Vamos ler algumas passagens bíblicas e vamos nos edificar, simplesmente saber que a nossa fé está ancorada na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 4, nós lemos Romanos, capítulo 4. É simplesmente maravilhoso como o Senhor, em todas essas cartas dos apóstolos, Ele disse tudo o que nós temos que saber. Romanos capítulo 4, nós lemos a partir dos versículos 18. O qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Simplesmente Todo-Poderoso. E então vem aqui a explicação, porque, e nós queremos receber como um fato divino, e aqui está escrito, a partir do versículo 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele recebeu, percebeu isso, mas ele não atentou para isso. Ele viu, isso está aqui, nós dois somos idosos, ela é 90, eu tenho 100. Ele percebeu isso, mas não ficou parado nisso, mas simplesmente olhou para aquele que havia dado a promessa na passagem do ano: nesse tempo eu voltarei, e então a tua esposa terá um filho. Deixe-nos fazer o mesmo. Você recebe, você vê o seu corpo, você vê o que, sim, o que talvez atinge muito o seu corpo, que te causa problemas, você vê isso, você percebe isso, mas hoje, nós queremos olhar para aquele que é invisível, mas que mesmo assim está presente, para confirmar a sua palavra, para aquele que no seu corpo carregou todos os pecados e todas as enfermidades para a cruz. E através das suas pisaduras nós fomos curados. A nós não basta somente de ler de Abraão que ele viu seu próprio estado, ele percebeu, mas olhou para aquele que havia dado a promessa. Vamos hoje, do primeiro ao último, independentemente qual o problema, seja espiritual, seja corporal, físico, seja terrena, o que quer que seja, que nós percebamos o que está ao redor de nós e o que nos atingiu, mas que nós não fiquemos parados nisso, mas sim olhemos para aquele que na cruz morreu, que carregou os pecados, que nos deu a liberdade, perdão, redenção, graça e salvação e cura pela misericórdia, pela graça. Irmãos e irmãs, esta é a lição que nós temos que aprender. O que adianta a você, o que adianta a mim, se nós, oh, Abraão, oh, isso é muito bom, Abraão, você fez muito bem. Não, agora nós estamos aqui, você e eu, nós aqui estamos no ponto para que Deus em você, em mim, possa cumprir a sua palavra. Nós somos os filhos de Abraão, porque nós de coração cremos a palavra de Deus e sabemos que Ele confirma a sua palavra e adiante confirmará. Então está escrito no versículo 20, em Romanos 4, e não duvidou da promessa de Deus. Aleluia! Promessa. Quão frequentemente nós falamos aqui, a fé está ancorada nas promessas. A fé é a vitória que venceu o mundo. E aquilo que nos pode estar cercando, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Hoje, você está aqui, hoje eu estou no ponto. Eu exijo a todos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, não vos deixeis por incredulidade enganar, mantenham-se firmes na fé, porque Deus deu a promessa, e o que Ele prometeu, isto Ele cumpre. As promessas de Deus são sim e são amém, para a glorificação de Deus através de nós. Abraão, através da incredulidade, não se deixou enganar. Nós, a semente divina de Abraão, nós não nos deixamos pela incredulidade dos incrédulos nos enganar. Nós mantemos firmes na fé dos crentes. Nós vencemos pela fé na vitória que o Senhor nos deu pela graça. Hoje, todas essas coisas que Deus prometeu a Abraão e também cumpriu nele, hoje deve acontecer conosco, que Deus cumpre cada promessa, Ele pode cumprir cada promessa na hora. Ninguém precisa ir para casa sem ter recebido a resposta de Deus. O que Deus diz, isto permanece válido eternamente. Isto tem que, isto se cumprirá. Então temos no versículo 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. A palavra hoje está direcionada a você e a mim. Que a todos possa ser dado por Deus, como nós lemos aqui, de Abraão. Eu leio mais uma vez. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quem diz amém para isso? Referindo-se a si mesmo, aqui, cada um aqui foi tocado pessoalmente, cada um de nós, hoje, aqui foi mencionado pessoalmente. Não vos deixeis enganar por incredulidade. Creiam nas promessas de Deus e nós veremos o seu cumprimento juntos pela graça. Deus até hoje jamais enganou, decepcionou ninguém, assim está escrito. Quem coloca a sua confiança nele, não em você, não ao pregador, mas sim sobre Deus e a palavra de Deus. Quem coloca a sua confiança nele, jamais será decepcionado. Por favor, leiam o que nós acabamos de ler. Também mais uma vez em casa. Encontrem-se nesta situação aqui e digam: Senhor, hoje Tu falaste comigo. Não, Abraão, hoje Tu falaste comigo. Irmãos e irmãs, que privilégio que nós podemos vivenciar a presença de Deus, que o Senhor fala diretamente, de face a face, através da Sua palavra, e que podemos crer como a Escritura disse, e todo o povo pode dizer uma vez amém, porque nós cremos de fato, de todo o coração. E no versículo 22 está escrito: pelo que isso lhe foi também imputado como justiça, justificado pela fé naquilo que Deus havia prometido e naquilo o que Ele fez. Aceitem na fé. Em todo o Antigo Testamento, nós temos as promessas que o Redentor viria, todas as promessas. E então, quando o tempo se cumpriu, então, houve o cumprimento daquilo que Deus havia anunciado pelos profetas e prometido por eles. Tudo se cumpriu, assim como o Senhor havia dito. E então, no capítulo 5, nós lemos no versículo 9, Romanos 5, versículo 9, para colocar o contexto da nossa redenção passar diante dos nossos olhos, Romanos 5, versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Assim a igreja, que foi redimida pelo sangue e que recebeu justificação pela justiça de Deus, tão certo nós não estaremos aqui quando chegar o dia da ira, quando os juízos de Deus caírem sobre a terra, quando o sol perder seu brilho e a lua se tornar em sangue, quando as estrelas caírem do céu. Deus, antes do dia da sua ira, Ele nos levará para cima. E aqui está escrito, vamos ler versículo 9 mais uma vez, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, todos receberam a justificação pelo sangue, todos aceitaram isso, não a auto-justificação, mas sim justificado por Deus, como se nós jamais tivéssemos pecado. Também isso o irmão Branham ressaltou, justificação divina, significa como se nós jamais tivéssemos pecado, simplesmente aniquilado pelo sangue do Cordeiro para sempre, levado A carta de culpa foi rasgada. Nós fomos agraciados. E não há nada mais condenável naqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo acusará. Rejeitem-o, rejeitem-o. Agradeçam ao Senhor pela absoluta redenção, perdão, graça e salvação. Satanás perdeu o seu direito em nós. Nós somos a multidão comprada pelo sangue e pertencemos ao nosso Senhor para toda a eternidade. Então caminhamos a Romanos adiante, capítulo 8, é simplesmente maravilhoso, aqui tudo aqui é como Deus direcionou e passou tudo aqui, assim também com os apóstolos, como puderam escrever todas as coisas aqui em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28, irmãos e irmãs, está no meu coração hoje que todos não somente ouçam juntamente a palavra e contemplem a palavra, mas sim que cada um para si, pessoalmente, aceite e receba que Deus, hoje, através da sua palavra, está falando contigo, comigo, e que nós aqui nos encontremos novamente pela graça na palavra. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ele tomou a decisão por nós e por isso nós podemos tomar a nossa decisão para Ele. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. E então, no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua, à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Redentor. A divindade é para mim o mais poderoso, simplesmente o mais poderoso. E eu vos digo também o motivo. O irmão Branham, ele sempre ouviu a voz do Senhor, da nuvem sobrenatural de luz, mas em uma única vez ele relatou que tivesse ouvido a voz de Deus. Sempre a voz sobrenatural do Senhor. E o irmão Frank ouviu a voz, talvez 17 vezes ouviu, mas uma vez ouviu a voz de Deus. Uma vez a voz de Deus. Ninguém pode imaginar o que significa isso. Ninguém. Um eco de trovão que nenhum ouvido pode suportar. E cada uma das nove palavras estava envolvida em um trovão e foi expressa em um trovão. Irmãos e irmãs, eu só quero dizer, para mim, a divindade é o mais precioso, o mais bonito. E com a divindade, muitos têm o seu problema. Aqui eles veem o Senhor, aqui eles veem Deus, aqui eles veem o Pai, aqui eles veem o Filho. E não podem se resolver nisso. Havia um homem na história da igreja, com o nome de Sapelius, ele disse, há um Deus, e esse Deus, ele muda somente a sua máscara. Não, Deus jamais teve uma máscara, ele não precisa disso. Ele é um Deus revelado. Ele se revelou a Moisés, em Jesus Cristo se revelou. E nós somos simplesmente gratos que nós compreendemos a divindade. Deus é de eternidade a eternidade, na plenitude original de luz, espírito e vida. E ninguém viu Deus assim. No princípio do tempo, Deus é o invisível, o Todo-Poderoso, o onipresente. Ele veio a uma forma visível, e então, através da sua palavra toda-poderosa, trouxe todas as coisas à existência. E o mesmo Deus invisível, que se mostrou visivelmente no Antigo Testamento, se revelou, e no Jardim do Éden caminhou, e criou Adão à sua imagem. É o mesmo Deus no Novo Testamento. Deus como Pai, revelado no Filho. Quem vê a mim, vê ao Pai. Independentemente se Deus se revelou como Criador, como Juiz, como Rei, como Senhor, Ele permanece sempre o um e único e o mesmo Deus. E também isso, irmãos e irmãs, o que se referem aos irmãos que se referem ao irmão Branham, que causa problema a eles, que o irmão Branham, na abertura dos selos, ele disse, então o Cordeiro deixou o trono da graça, e então a afirmação, o tempo da graça passou, acabou, não há mais tempo da graça, e o que mais é dito lá? O Cordeiro jamais esteve no trono da graça. O Cordeiro está no meio do trono. O trono da graça não é o trono de Deus, o trono da graça está no lugar santíssimo. A arca do concerto está no lugar santíssimo. Na arca do concerto estava a lei, e o sangue foi derramado sobre a tampa, foi passado sobre a tampa da arca do concerto, para que a punição do pecador, que foi afirmada pela lei, pelo sangue, fosse perdoada. E nosso Senhor, Ele, não como Cordeiro, mas como sumo sacerdote, Ele foi com o Seu próprio sangue no lugar Santíssimo Celestial e colocou sobre o trono da graça. E por isso o apóstolo João escreve que não mais pecamos, mas se alguém ainda, se aconteceu-lhe algo, então nós temos um fiel sumo sacerdote que nós podemos ir a ele. Graças seja a Deus, o sangue ainda está sobre o trono da graça. Mas disto até surgiu a doutrina que a abertura dos selos somente pode acontecer quando a igreja noiva for arrebatada. Quando eu penso quantas doutrinas falsas, temos que de fato dizer, surgiram, quão mais gratos nós não podemos ser que podemos dizer: mas isto nós vos falamos como uma palavra do Senhor. E tão certos como todo o completo Antigo Testamento encontramos ordenado no Novo Testamento, isto nós podemos falar em cada reunião. 844 citações do Novo Testamento são do Antigo Testamento. 186 simplesmente dos Salmos. Todo o Novo Testamento passa aquilo o que Deus prometeu no Antigo Testamento, dá de volta isso e ordena lá onde isto cabe. E hoje nós podemos fazer o mesmo com aquilo que o irmão Branham disse. Nós podemos ordenar no Antigo, no Novo Testamento, e nós podemos passar adiante na pregação aquilo o que nós, como palavra do Senhor, nós recebemos. Isto tudo está neste santo livro escrito. Seja dado graças a Deus, por sua preciosa e santa palavra. Nós temos em Romanos 8, versículo 39, Romanos 8, versículo 39, temos uma palavra maravilhosa que todos nós temos que levar aos nossos corações, qual seja, que Deus é fiel e nos manterá, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi revelado em Cristo Jesus. Então, Deus amou o mundo. Deus pagou o maior preço por nossa redenção. Não poderá haver um preço para isso. Nós somos a sua propriedade para o tempo e para a eternidade. Aceitem para vocês também. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aqui nós temos que juntar duas coisas: o amor de Deus que na cruz do Gólgota, através da redenção, se tornou revelada, e então que o amor de Deus em nossos corações foi derramado pelo Espírito Santo, e que nós, pelo Espírito Santo, fomos batizados para um corpo só, para que Cristo seja a cabeça de todo o corpo, pela graça. E será também isto hoje. Nós aceitamos na fé. Hoje, nós não somente tivemos a contemplação daquilo o que Deus fez com Abraão, com Israel. Hoje, nós somos tocados pessoalmente. Hoje, o Senhor quer falar a ti e a mim. E eu creio, Ele já falou. Também, leve isso aos seus corações. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Recebam isso na fé, mesmo durante as piores provações, na família, no trabalho, no casamento, o que quer que venha. Nós estamos ainda no mundo, mas nós não somos do mundo. E especialmente os nossos jovens, eles estão colocados a tantas tentações que não existiam no passado. Por favor, aceitam, jovens e idosos, pequenos e grandes. Aceitam, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas que também isso seja a nossa oração, amado Senhor. Nós aceitamos a oferta de graça. Tu nos amaste, Tu nos redimiste através do Teu santo e precioso sangue. Agora, confirme, derrame esse amor de Deus. Esse amor de Deus, porque tudo acabará uma vez, profecia acabará, tudo acabará, mas o amor de Deus jamais acabará, jamais terminará. O amor de Deus nos liga com Deus, nos liga um com a palavra de Deus, porque diz a Santa Escritura em 2 Tessalonicenses 2, que lhes viriam terríveis, foram enviados terríveis enganos, porque não deram fé à palavra da verdade. Quem não crê na palavra da verdade, quem não pode aceitar aquilo que o que Deus disse em sua palavra, não resta mais nada que creia, a não ser que creia em doutrinas falsas que são erros. Para Deus não há compromisso. Ele separou luz e trevas, e nenhuma mentira tem a sua origem na verdade. Então nós temos em Romanos, no capítulo 9, Romanos capítulo 9, temos versículo Romanos 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Abraão teve dois filhos, e mais uma vez seis filhos e filhas, mas Isaac era o filho prometido, e toda a promessa e toda a herança foi confiada a Isaac, e por isso Paulo escreve aqui, em comparação, também direcionado a nós, irmãos e irmãs. Hoje, a palavra não está direcionada a nenhum outro, a nós que estamos ouvindo hoje, hoje que cremos, nós que hoje ouvimos a voz de Deus pela palavra de Deus, e de todo o coração caminhamos junto, e de todo o coração cremos. A fé, assim o irmão Branham repetidamente disse, é simplesmente necessária. E nosso Senhor, ele disse, se não puderem crer que eu o sou, então vós morrereis em vossos pecados. Ele, o grande eu sou, o eu sou, veio a nós, mas as pessoas, também os judeus, os escribas, oh, esse é um homem que nasceu em Belém, ele é como nós, o que há nele, algo especial nele, a sua mãe chama Maria, seu papai chama José, e não reconheceram. Irmãos e irmãs, o que isso significou para o povo de Israel até o dia de hoje? Que não reconheceram o dia da visitação divina, aquilo que esperaram 4.000 anos, não reconheceram, simplesmente fizeram seus cultos adiante, festejaram seus sábados, leram seus salmos, cantaram seus salmos, e não reconheceram o dia da visitação divina. O que é hoje conosco? O que é hoje em toda a cristandade? Quem reconheceu a hora da visitação divina, de fato reconheceu, e quem deu fé à nossa mensagem, que é a mensagem de Deus, a palavra de Deus é que nos foi pregada, quem recebeu e aceitou isso, e que nós recebemos em firme fé, em Hebreus, Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, nós lemos versículo 12, Hebreus 3, versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, ou da incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Atentem, também nós, eu digo mais uma vez, hoje a palavra fala com você e comigo. Leve isso bem pessoalmente para si e assim como para mim, que eu não deixe que no meu coração venha incredulidade como se apartar do Deus vivo, que não seja permitido que nós possamos terminar a nossa caminhada na fé e possamos dizer, assim como Paulo disse, eu mantive a fé, eu completei a caminhada e somente quem permanecer fiel na fé até o fim, ele será coroado. E então, também Hebreus 6 é muito conhecido por todos nós, uma palavra muito importante, Hebreus 6, aqui está no capítulo 6, versículo 13, está escrito, Hebreus 6, a partir do versículo 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha, ele jurou, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Também isto nós já dissemos. Teria bastado se Deus tivesse dado a promessa. Abraão creu, mas Deus elevou sua mão para juramento. E não somente deu a promessa a Abraão, deu para o cumprimento da promessa, assumiu a responsabilidade. Eu juro por mim mesmo, por mim mesmo. Irmãos e irmãs, o que nós devemos dizer hoje? Não você, não eu, cumprimos a promessa, mas Deus cumpre-a em você e em mim, porque nós cremos o que Deus disse. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus permanecem eternamente. Oh, como nós poderíamos ler adiante mais uma palavra a todos novos que vieram do Evangelho de João, do capítulo 16, que nós saibamos novamente, e talvez aqueles que já tenham ouvido, do que de fato se trata. João, capítulo 17, João 16, versículo 7 e 8, João 16, 7 e 8. Aqui encontramos as seguintes palavras escritas. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E agora ouçam atentamente. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Louvado e glorificado seja o Senhor. Vamos ler ainda o versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O derramamento do Espírito Santo foi absolutamente necessário, irmãos e irmãs, e especialmente para todos que ainda não fizeram suas vivências de salvação. Hoje nós podemos vir a Ele. Primeiro, quando o Evangelho é pregado, Então, o Espírito de Deus está presente para mostrar aos incrédulos do que se trata. Assim como lemos aqui, para mostrar que o Senhor veio e que, pela graça, nós aceitamos a salvação de Deus. Eu leio o versículo 8 mais uma vez. E quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, abrirá os olhos do mundo sobre o pecado, sobre a justiça e do juízo. Do pecado, que não creem em mim. Irmãos e irmãs, o que acontece hoje em todo o mundo? Todos têm suas confissões de fé. Cada religião, cada congregação, todos, a maioria tem a confissão de fé da Niceia. Alguns o chamam confissão de fé apostólica. Todos têm suas confissões de fé. Mas onde está o Espírito de Deus atuando? Onde Ele pode convencer do pecado que não creem, que colocam em questão a palavra de Deus, que não aceitam a palavra de Deus assim como está escrita? Cada palavra, eles interpretam e dão a sua própria interpretação. O Espírito de Deus veio para nos convencer do pecado, da incredulidade, para nos levar de volta à fé. Como Abraão creu a Deus, assim nós cremos que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Esta mensagem de salvação divina tem que ser pregada a todos os povos. Não há em nenhum outra salvação, não há outro nome dado aos seres humanos debaixo do céu, a não ser o nome de nosso amado Senhor e Redentor, Jesus Cristo. E somente o Espírito Santo convence a nós do pecado. Somente o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, não um pregador, não um profeta, somente o Espírito de Deus, que na pregação da palavra de Deus está presente e está atuante. Vamos resumir, irmãos e irmãs, o que hoje nós falamos aqui. Tudo o que Deus prometeu a Abraão, Ele cumpriu nele. O que Ele prometeu a Israel, Ele cumpre com Israel. Também a reunião do povo de Israel, ontem nós mencionamos brevemente como o Senhor cuidou que, naquela época, o ministro exterior inglês, no dia 2 de novembro de 1917, deu a declaração, teve que dar a declaração, que os judeus têm o direito da sua terra, da cidade, e todos vocês sabem, a Unesco agora colocou isso em questão. Mas o que a Unesco, não o que a Unesco decidiu, o que Deus decidiu, isto será assim. E então, quando o Senhor, que estiveram contra Israel, quando Ele pedir as contas deles, então todos que se restarem irão a Jerusalém e terão então a festa e darão a honra ao Deus de Abraão. Eu já me alegro por isso, que o Senhor, com a igreja do novo pacto, fará a conclusão e então com Israel. Tão certo quanto Deus deu promessas na sua palavra, tão certo nós podemos passar adiante a palavra. Tão certo quanto Deus jurou por si mesmo que Ele manterá aquilo que Ele prometeu. Tão certo, tudo acontecerá o que Deus definiu no seu plano de salvação com a igreja, com a noiva, com Israel, com tudo. E o Senhor, Ele mesmo, finalizará a sua obra. Também isso, ontem nós mencionamos que as igrejas estão se reunindo, também isso faz parte do tempo do fim. A reforma religiosa deve terminar lá onde começou. E eu digo sinceramente, eu li as 24 páginas que Martinho Lutero escreveu na edição da Bíblia de 1545, assim como ele colocou os quatro, o tempo do fim, os quatro reinos, um após o outro. Ele não simplesmente foi reformador, ele tinha uma visão profética sobre aquilo, o que Deus havia prometido em sua palavra. E ontem à noite, nós mencionamos que o Papa, sim, e tudo o que está acontecendo agora, ele leu de João 15, versículo 4. Em João 15, o Senhor falou da videira. Ele falou, não, eu não Papa, nem uma igreja. Eu, o Senhor, vosso Redentor, eu sou a videira. Vossos redimidos são os ramos, vocês carregam os frutos da videira. Em todos os exemplos, Deus, o Senhor, nos deixou saber e nos passou diante dos olhos que não somos simplesmente alguém, mas sim filhos e filhas de Deus. Ele, o primogênito entre muitos irmãos. E quantas vezes ainda tenho que dizer, assim como a palavra se tornou carne, Maria ouviu a promessa e creu, e o Espírito Santo veio sobre ela, e o Filho de Deus foi nascido. Tão certo nós cremos as promessas de Deus para esse tempo. Nós as aceitamos como semente divina em nossas almas, e o Espírito Santo vem sobre nós para fazer a nova vida divina que seja criada em nós. A vida está na semente. Na semente, mas a semente tem que ser semeada para que a vida que está na semente, possa brotar. Assim nós semeamos a semente divina da palavra, e todos que aceitam recebem a palavra. Nós podemos ir a Mateus 13, versículo 38. O Filho do Homem semeou a boa semente, e a boa semente são os filhos do reino de Deus. Irmãos e irmãs, um tema, ele alcança o próximo tema, mas vamos falar simplesmente mais uma vez. Encontrem-se na palavra de Deus, não somente Abraão, mas sim a semente de Abraão, aqueles que creem as promessas de Deus. E nós podemos também pensar no hino, as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, sem Jesus, ele selou aquilo o que ele prometeu na palavra. E também a palavra de introdução, irmãos e irmãs, Deus ao Senhor seja simplesmente a gratidão. Ele retornará, ele veio para nos redimir, ele retornará, ele preparou a morada, ele retornará e nos levará para o lar. Como eu disse também frequentemente, todos, ou tudo o que Deus prometeu em sua palavra, está ligado com a realidade. A ascensão foi realidade, o retorno será realidade. O nosso Senhor, ele retornará para pegar a multidão batizada, lavada pelo sangue, levar para si, para que estejamos com Ele eternamente, e nas bodas do Cordeiro estaremos. Bem-aventurados e santos são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Nós fomos convidados, nós aceitamos o convite, nós cremos de coração na palavra para essa era, e nós sabemos que Deus é fiel. Tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá, e nós estaremos lá tão certos. Quem está aqui agora, enquanto a última mensagem é ecoada, e creem de coração, tão certo, nós estaremos lá quando nosso Senhor retornar para buscar os seus para o lar. Mais uma vez, ressaltando João 16, quando o Espírito da verdade tiver vindo, primeiramente, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que o inimigo já está julgado. Eterna justiça nos veio pela parte de Deus através da redenção na cruz do Gólgota. Então, quem quer acusar, quem quer levantar acusação contra os eleitos de Deus? Deus é que os justifica. Aceitem, levem hoje tudo na fé. Quantos podem crer que todos que creem agora também estarão lá? Sim. Amém. Amém. Deus abençoe-vos. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor, e então nós chamaremos brevemente todos os irmãos para que passem saudações e que possam agradecer ao Senhor. Primeiramente, vamos orar juntos, vamos cantar novamente o corinho: Assim como sou, assim tem que ser. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas e nos provamos diante de Deus se nós aceitamos tudo pessoalmente para nós mesmos. Hoje, Ele não falou com Abraão. Hoje, Ele falou com você e comigo. E como nós ressaltamos, isso nós vos falamos como palavra do Senhor. Também a última promessa é uma palavra do Senhor. É assim, diz o Senhor na sua palavra. E nós cremos cada promessa, nós cremos cada palavra. Mas agora, uma palavra direcionada a todos que tomaram suas decisões para o Senhor, também a todos que querem se deixar batizar. Amados irmãos e irmãs, peguem aquilo, recebam aquilo que aconteceu na cruz do Gólgota para vocês. Aceitem isso na fé para vocês. Peçam ao Senhor por perdão, e Ele é rico em perdão, de acordo com a palavra da Escritura, que perdoa todas as tuas iniquidades, e de acordo com Isaías 2, se o vosso pecado fosse vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Pelo sangue do Cordeiro, o amor de Deus se tornou revelado pela obra consumada de redenção, o amor de Deus, que se tornou revelada pela redenção, possa agora em todos nós se tornar revelada, que nós tomamos para nós o amor à verdade que pertence a nós, que pertence a nós, que aquilo que foi dado a você como propriedade, isso pertence a você. Você tem o tratado, você tem, irmãos e irmãs, o amor de Deus. O amor de Deus, o Senhor Deus nos deu pela graça, nos fez tão firmes. É uma propriedade para nós, é uma propriedade. Nós possuímos o amor, a verdade, um presente de nosso Deus. E porque nós possuímos o amor à verdade como uma possessão permanente, nós rejeitamos cada doutrina estranha, cada interpretação, e nós somos santificados na palavra da verdade e somos preparados para o dia do retorno de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nesse lugar onde nós, de toda a Europa e da Finlândia e todos os países vizinhos, até a Romênia e todos os lugares, e Guadalupe e todos os lugares, estamos reunidos aqui, irmãos e irmãs, eu creio que este é um dia especial que Deus fez para nós, de tomarmos nossa decisão, assim como Abraão. Assim, nós temos ouvido a promessa, cremos nela, não olhar para nós, para circunstâncias, para fraquezas e aquebrantamentos, mas sim olhar para o Deus invisível, para Deus que deu a promessa e jurou por si mesmo que Ele a cumprirá. Nós podemos de coração crer e agradecer a Deus por isso. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, eu quero perguntar se alguns aqui que querem se deixar batizar, então elevem brevemente suas mãos. Após esse culto a Deus, haverá então o batismo. Temos alguns aqui, 4, 5, então poderá haver o batismo posteriormente. Agora, nós brevemente pediremos aos nossos irmãos, especialmente o irmão Charles de Guadalupe, venha e agradeça ao Senhor. Então, irmão Nobel Gil, e então, nossos irmãos da Romênia, onde está o irmão John, o irmão Daniel, venham também para a frente. Onde está o irmão Arben? Arben Mulai já está aqui, já está esperando. Simplesmente saudações e uma pequena oração.
Aleluia.
Aleluia.
Nós apportamos as saudações dos bem-aimés frères de la Guadeloupe.
Nós trazemos as saudações dos irmãos de Guadalupe. E nós vos saudamos a todos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós estimamos muito esta visita do nosso bem-aimé frère Frank.
Nós prezamos muito o ministério do nosso irmão Frank. A visita do irmão Frank no terceiro fim de semana desse mês. Nós queremos orar juntos. Senhor nosso Deus, eu tenho grande alegria, de acordo com a tua maravilhosa palavra. Senhor nosso Deus, tu que desse promessas, e tu és os que a cumpres também. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo fundamento que nós encontramos e nós não seguimos fábulas engenhosas, mas se nós reconhecemos o ministério para esse tempo, e tu disseste a todos, ao nosso Deus, que receberam isso, que creem na tua palavra e no teu nome, que tu lhes darás o poder de serem filhos de Deus, aqueles que não são nascidos de carne e sangue, mas do Espírito de Deus. Nós vimos com que amor tu nos amaste, e nós vemos que tu nos amaste porque somos chamados filhos de Deus, e nós somos de fato. Senhor, a tua palavra é verdadeira para nós. Senhor, eu sou muito grato que eu possa estar aqui, e que também a prova que tu disseste, tu disseste que muitos viriam para ouvir a palavra aqui, e tu disseste que tu estarás no meio do teu povo, e que Deus está no meio da reunião dos santos, e tu disseste que todos, e todos que aceitam a tua palavra são como deuses. Abençoa os nossos corações, deixe-nos encontrar graça para que nós atentemos para nós, mesmo que a tua palavra possa produzir fruto. Nós te agradecemos por tua graça, misericórdia, e pelo teu amor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu disse, eu não preciso mais para Guadalupe, eu não preciso mais voar lá. Onde está o irmão da língua portuguesa? Como chama o irmão? Você pode vir. Permaneça aqui. O nosso irmão fará uma pequena oração ainda. Que hoje, onde está o irmão de Cananga, que hoje falou comigo? Sim, sim. Somente uma pequena, curta oração. Deus te abençoe. Nosso Pai Celestial, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que agora está no meio, nosso meio, nesse tempo. Nós ouvimos a sua voz. Nós somos muito gratos e alegres por todas essas coisas que ouvimos. Tu revelaste muitas, muitas boas coisas para nós. Eu também ouvi muitas coisas que eu... coisas novas que eu havia, não havia visto antes. E por todas essas coisas, eu te abençoo, eu te agradeço. Eu oro daqui também para o nosso irmão Michael, que está preparando os lugares para as pregações. Senhor, usa-o lá, abençoa-o lá, e também abençoa o nosso país todo. Nós amamos Paquistão. E nós seremos abençoados com o servo de Deus. Coloque a tua bênção também sobre esta igreja, no seu nome santo de Jesus. Amém.
Amém.
Nós tornamos nós dois mais idosos, mas Deus utilizou por todo o país. Onde está o irmão?
Português,
Francês.
Dieu tout-puissant.
Deus Todo-Poderoso.
Nos cœurs sont pleins de reconnaissance ce week-end.
Nossos corações estão cheios de reconhecimento neste fim de semana.
Nos cœurs brûlent.
Nossos corações estão ardendo.
Tu nos as parlé.
Tu falaste conosco.
Parce que nous aussi nous sommes les enfants d'Abraham.
Porque de fato nós somos também filhos de Abraão. Nós te agradecemos pela promessa. Nós te agradecemos pela pregação. Nós te agradecemos pelo sangue da nova aliança.
Encore une fois, Seigneur, tu nous as convaincu.
Senhor, tu nos convencesse mais uma vez. Que o teu livro precioso é precioso e maravilhoso para nós. Cada versículo, cada vírgula, cada palavra da Santa Bíblia é verdadeira. Por isso nós queremos abrir nossas palavras para essa palavra. Não queremos ver o que está aos nossos olhos. Nada pode tirar essa palavra dos nossos corações. Nada pode nos separar do seu amor, que está manifestado em Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, obrigado pelo profeta, obrigado pelos apóstolos, obrigado pelo fundamento original, que o mesmo espírito de fé que veio sobre nós para que pudéssemos crer, que pudéssemos crer em tudo que os profetas disseram, o que disse a lei. Nós te agradecemos pela salvação manifestada, nós te agradecemos pela libertação, obrigado pelo consolo, obrigado pela revelação, obrigado pela luz. Nós não queremos olhar, atentar para nós mesmos. Nós queremos olhar para as suas promessas. Confirme as suas promessas, a tua palavra em nós. Cure cada enfermidade. Possa derramar o teu espírito em cada coração. Que possamos caminhar na mesma fé. Nós te agradecemos pela vitória de Gólgota. Abençoe o irmão Franco. Dê-lhe nova força para a viagem ao Paquistão. Abençoe todo o teu povo e todas as raças, em todos os povos, em todas as nações. Tu finalizarás a tua obra. Tu nos chamas para ti. E nós estamos aqui, Senhor. Faça conosco o que tu quiseres, Senhor. Nós pertencemos a ti. Tu pertences a nós. Honra seja a ti, agora e em toda a eternidade, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Amém! Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem, onde estão os irmãos? Venha, por favor, os nossos irmãos. Onde está o irmão João? Venha também. Pai Celestial,
em
nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela graça que nós recebemos.
Tu
visitastes o teu povo. As promessas que nós lemos de João 16 também se cumpriram hoje. Tu és o nosso consolador, nosso prometido consolador. Tu pesquisaste os nossos corações, tu nos convenceste, Senhor, o que se refere ao pecado, à justificação e o juízo. Tu abriste a nossa compreensão para a Escritura, tu nos guiaste dentro da tua verdade, tu cumpriste a tua santa palavra em nós, tu desse alimento ao teu povo e preparasse uma rica mesa coberta para nós. A tua santa palavra, a tua palavra revelada que nós ouvimos, que nós cremos de todo o coração. E essa palavra já foi selada em nossos corações. A palavra que nós cremos de todo o coração. Porque estamos reunidos aqui, que nós podemos orar para ti, adorar a ti no Espírito e em verdade. É o mesmo Espírito que ainda atua em nossos corações. Obrigado por termos caminhado um passo adiante. Obrigado por esse novo dia de bênção. Mais um dia onde tu transformaste o nosso ser interior. Mais um dia onde nós podemos estar contigo. Mais um dia da graça. Por tudo nós queremos te agradecer. Queremos dar honra ao teu santo nome. Nós agradecemos por podermos reconhecer com os nossos olhos como tu edificas a tua igreja no mesmo fundamento e revelação, na mesma verdade, igualmente como fizesse no princípio. Assim tu fazes hoje, Senhor, porque tu és fiel à tua palavra, para que a cumpras. Nós te agradecemos, amado Senhor, porque somos uma semente, um fruto das tuas dores. Glória e louvor ao teu santo nome. Te agradecemos assim com o povo de Esra e Neemia. Nós glorificamos teu santo nome, que tu edificas novamente, que confirmas novamente e te revela novamente o teu amor, e com fidelidade tu nos preenche. Nós temos a palavra profética e nós te agradecemos por podermos considerar a tua palavra como uma luz que ilumina no lugar escuro. E tu iluminaste a vida do teu povo. E nós te agradecemos nesse tempo escuro de trevas. Nós podemos caminhar adiante nesta luz. Tu se tornaste nossa luz. Tu és a verdade, a vida. Tu se tornaste tudo para nós. Tu és também o nosso amigo, nosso noivo. E contigo nós queremos encontrar, nós queremos contar a ti em breve. Oh, Maranata!
Aleluia!
Aleluia! Amém! Onde está o irmão João? Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela garantia que tu nos deste. Nós te agradecemos que nossos corações podem descansar na tua palavra. Encontramos descanso nas nossas almas. Nós sabemos com certeza, com convicção, não a mensagem nos une, mas sim o sangue e a aliança que tu fechaste conosco. Nós te agradecemos por esta santa aliança. Nós te agradecemos por essa certeza que colocaste em nossos corações, Senhor, que podemos caminhar adiante, que nós esperamos por ti, Senhor, que o teu nome seja glorificado, que todos os santos sejam abençoados em todo o mundo, todos os crentes, no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. De fato, nós poderíamos chamar ainda muitos irmãos, também nosso amado irmão que fala três línguas, romeno, russo e agora búlgaro. Ele está aqui, nosso irmão com pequena barba, não sei como ele chama. Diga, irmão Schmidt. Irmão Mihalov, ele está aqui. Nós desejamos a todos, nós podemos chamar irmão Svoboda, podemos chamar muitos irmãos de todas as línguas que estão à disposição do Senhor, simplesmente algumas palavras, somente umas palavras.
Вместе со мной здесь находятся брат и сестра из Молдавии.
Comigo está um irmão e irmã da Moldávia, também da Bulgária.
Мы также передаем приветствие от нашего собрания, от братьев и сестер.
Nós saudamos a todos das nossas reuniões, todos os irmãos e irmãs aqui. Também da Rússia, da Ucrânia, da Lituânia, Moldávia e Bulgária. Nós temos o grande privilégio de estarmos aqui no lugar onde mesmo o Senhor colocou a sua mão sobre
nossa рождения e многих из нас.
Vor unserer Geburt und vieler unseren.
Даже позаботился о ночлеге.
Und er hatte sogar dafür Sorge getragen.
Ele cuidou de fato até das acomodações. Nós estamos aqui em temor reunidos.
Завершение славного начала.
Wir sind in Erwartung der Vollendung.
Estamos em expectativa da do cumprimento da sua obra. Que o Senhor também hoje. Que ele mova o seu braço.
Amém.
Amém. Obrigado. Agora cantaremos ainda o coro, assim como sou, assim tem que ser. E todos que querem se deixar batizar, venham, por favor, para a frente. Sim. Aqui também há irmãos do Irã. Deus os abençoe de forma muito especial. Nós nos alegramos que o Senhor de todos os povos, línguas e nações, de todas as tribos, chama para fora. E nós podemos ter uma parte direta. Imaginem. Se a última mensagem não tivesse vindo a todos esses povos, como então poderiam ter sido chamados para fora? Como então poderiam ter sido confiados com aquilo que Deus determinou para esse tempo? Tão verdadeiro quanto o anjo do Senhor disse ao irmão Branham, não você, mas sim a mensagem que te foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto já aconteceu e os últimos ainda estão sendo chamados e o retorno de nosso amado Senhor está próximo. Isso nós vemos especialmente o que se refere com Israel e com a região. Mais uma vez, a consideração, Deus o Senhor, Ele mesmo, Ele escolheu a terra para o seu povo e disse ao profeta Isaías, Jeremias, que no fim dos dias ele lhes traria de volta a sua terra. E até no profeta Joel, ele disse, ele, com todos aqueles que partiram a sua terra, ele entrará em juízo com eles. Irmãos e irmãs, gratos e mais uma vez gratos podemos ser ao Senhor, não somente 1917, mas também o cumprimento do dia 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel foi declarado, cumprimento daquilo o que Deus havia prometido em todo o Antigo Testamento, e agora, diante dos nossos olhos, chega ao seu cumprimento. Eu estive em Jerusalém quando o país vizinho ainda não se chamava Jordânia ou Amã, mas se chamava Transjordânia, 1964, quando pela primeira vez estive em Jerusalém, a cidade estava partida, havia arame farpado, estava lá. Quando olhamos hoje, Deus simplesmente, ele cuidou da sua palavra, e justamente após o cumprimento dessas profecias bíblicas, o nosso Senhor disse, quando virem que isto acontece, então elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. E eu espero que possa encontrar alguém que possa, com esse senhor Abbas, possa falar a esse senhor Abbas, que ele desde 1968, jamais antes houve um Estado da Palestina, jamais, ou um Estado palestinense, somente após a Guerra de Seis Dias. Então, no ano 1968, pela primeira vez, foi feita a decisão que os palestinos, então, tivessem o seu próprio governo em Ramallah e o seu próprio Estado. Então, isso é totalmente não bíblico. Deus cuidará da sua palavra adiante e trará tudo ao seu cumprimento. Nós acabamos de ouvir que haverá uma bênção de crianças aqui, antes de então orarmos para os que vão se deixar batizar, que acontecerá diretamente em seguida, então que nós iremos ao batismo. Onde estão os pais da criança que deve ser abençoada? Se deve ser abençoada, então, por favor, venham para a frente. Eles vêm para a frente. Devemos cantar mais um corinho. Não há problema. Vem um pouquinho mais próximo. Irmão Didier, nós oraremos juntos. Senhor nosso Deus, tu deste um Rafael em boa saúde a esta família. Senhor, que tu possa abençoá-lo para o tempo e para a eternidade. Que se criança possa crescer no temor do teu nome. Que tu possa guardar os pais, possa ajudar a família. E que essa criança seja abençoada para o tempo e para a eternidade. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Toda a família. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós somos gratos a Deus. Gratos, muito gratos. Então, uma palavra a vocês, eu espero que vocês todos compreendam, o batismo pertence ao se tornar crente. Ainda está escrito na ordem missionária, quem crê e for batizado será salvo. A fé somente não basta, a obediência pertence à fé. Quem de fato crê, ele é obediente, e então se cumpre. Quem crê e for batizado será salvo. Ao nosso Deus seja a honra. Tenho confiança. Vocês consagraram suas vidas ao Senhor e algumas coisas exteriormente se tornarão diferentes. Os verdadeiros crentes, eles se diferem nas vestimentas, nas vestes, no comportar, em todos os campos, em todos os campos. Os crentes se diferenciam dos incrédulos. Os crentes deixam, as irmãs deixam crescer os cabelos, elas não mais se pintam todas, não vestem mais calças, vestem vestidos e entram em tudo o que a palavra de Deus ensina e o que a palavra diz. E nós podemos também passar isso adiante, irmãos e irmãs. O ensinamento na palavra de Deus foi deixado, que nós passemos adiante esse ensinamento, que nós digamos a todos os crentes, aqui nos foi dito a nós e a vocês, como os crentes têm que se portar. Não tenham medo, creiam e o Senhor abençoará. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós elevamos as nossas vozes e também os nossos corações e mãos a Ti. Ó Deus, abençoe todos, especialmente os nossos preciosos irmãos do Irã. Abençoe em toda a região, no Iraque, em todos os lugares, em todos os países islâmicos. Chama o teu povo para fora e abençoe da riqueza da tua graça. Abençoe Israel. Ajuda também Abbas, ajuda todos, Senhor dos céus. Tem misericórdia. Tu cuidas sobre a tua palavra e tu cumpres tudo o que tu prometestes e dissestes. Amado Senhor, para esse fim de semana, por esse fim de semana, nós agradecemos juntos a Ti, de todo o coração, de toda a alma. Tu pessoalmente falaste com todos nós. Hoje, Tu não falaste a Abraão, a Moisés, hoje Tu falaste conosco. E hoje, nós ouvimos a Tua voz. Hoje, nós abrimos, não fechamos nossos corações, mas sim nós abrimos os nossos corações para Ti. E de coração nós cremos e Te agradecemos pela revelação da Tua palavra e por todos os irmãos e todas as irmãs que em todo o mundo ouviram, viram e vivenciaram. Sejam abençoados até os confins da terra, em todos os povos, línguas e nações, como Deus prometeu a Abraão e em Cristo Jesus, de acordo com Gálatas 3, todos os povos da terra foram abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Abençoe em todos os continentes e tenha misericórdia de todos. Finalizes Tu a Tua obra no nosso tempo e venha de novo, Senhor, louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar ainda Amém, Aleluia.
Sei, Senhor, 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 Senhor
E todo o povo diga amém. Sejam abençoados em vossos caminhos de volta para casa. Lembramos especialmente acima de 20 pessoas que vieram da Romênia. Imaginem, 1.560 quilômetros de distância dirigindo. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus significa tudo para nós. Uns vêm dirigindo, outros vêm com avião, outros, todos vêm para ouvirem a palavra de Deus. Isto o Senhor de fato disse. Ele disse de fato, de mim, cerca de 10 metros de mim aqui, mais ainda 4 metros adiante, onde o Senhor disse, meu servo, vá para o terreno vizinho e consagre-o para mim. Edifique lá, porque muitos virão de muitos países que necessitam de acomodação. Agora, no último fim de semana, nós tivemos 19 diferentes nacionalidades reunidas aqui. Eu não sei de quantos povos nós estamos hoje aqui, mas também até a acomodação mais simples lá, direto na casa de Deus, é melhor do que um hotel de 5 estrelas. Melhor do que um hotel de 5 estrelas. E nós agradecemos a todos que também estão satisfeitos com essas acomodações primitivas e simples. E não reclamam sobre isso, mas simplesmente são gratos que podem estar aqui e perto e também podem acomodar e tem algo também para comer e para beber. Ó, irmãos e irmãs, nós vivemos nos dias da Bíblia. Eu espero que a palavra de Deus hoje tenha se tornado tão preciosa como para mim, que de fato o Senhor tenha falado tão pessoalmente conosco e que nós tenhamos recebido a palavra. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. E nós podemos vivenciar todos pessoalmente. Vocês da Finlândia, levem saudações. Romênia, levem. Especialmente eu quero desejar as boas-vindas à nossa preciosa irmã Ondrashek. Irmão Ondrashek, ele falou tão claramente, em cada primeiro fim de semana, ele telefonou e falou na língua eslovaca que eu podia compreender cada palavra. Hoje está a nossa irmã, depois de muitos anos está aqui. Deus te abençoe de forma especial. Deus abençoe todos os tchecos na Eslováquia, na Polônia, Romênia, na Áustria, na Suíça, na Itália. Deus abençoe na França, na Bélgica, Deus abençoe na Holanda. Deus abençoe em toda a terra, em toda a Europa e em todas as partes da terra, que a bênção de Deus possa estar. Vocês são fruto daquilo que aconteceu no Gólgota. E vocês ouviram a palavra de Deus e aceitaram e receberam. E juntos, nós somos preparados para o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão Miskis fará o batismo. Nós, então, iremos para o batismo. Então, você diga como vai seguir adiante. Vocês me seguirão em breve. Eu creio, antes de terminarmos, devemos elevar as nossas vozes e trazer a gratidão a Deus por sua graça e fidelidade. Vamos todos agradecer. Ó, fiel Pai Celestial, a Ti seja honra, gratidão e adoração por Tua palavra viva e santa, que Tu, Senhor, hoje pessoalmente falasse aos nossos corações, a mim, que eu posso reconhecer o amor divino que em Jesus Cristo nos revelado, o santo e precioso sangue que foi derramado para a nossa salvação. A Ti seja gratidão, Senhor, a Ti seja honra e adoração. Ó Senhor, guia-nos, Senhor, em toda a verdade, até que passemos do crer para o ver, Senhor, nós olhamos para Ti como Teu servo Abraão e permanecemos firmes nas Tuas promessas, Senhor, porque as Tuas promessas são sim e amém. Através de nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor, a Ti seja gratidão, honra, glória e adoração. No precioso nome de Jesus Cristo, aleluia. Abençoa especialmente a viagem missionária, fortifica o nosso irmão, Senhor, utiliza-o, Senhor, para que os últimos possam ser chamados para fora e que sejam acordados e que possam sair de todo engano religioso, Senhor. A Ti seja adoração, honra e glória em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Aleluia. Elevem suas mãos quanto puderem, nós cantaremos juntos. Tu és digno, tu és digno.